Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aí às portas da Semana Santa. Inicia a Semana Maior com o Domingo de Ramos. Amanhã nós concluímos os 40 dias da Quaresma, embora o tempo da Quaresma irá continuar. Sim, ainda é tempo de penitência até que nós iniciemos o Tríduo Pascal. Mas com o Domingo de Ramos, a contagem dos 40 dias se conclui e iniciamos a realidade da última semana de Jesus aqui na Terra. Viver esta última semana de Jesus é uma realidade misteriosa, mística, profunda e espiritual. É uma semana santa. Entramos num tempo santo. É claro, atenção, importante saber, os dias da Semana Santa, nem mesmo os dias do Tríduo Pascal, exceto o domingo, não são dias santos de guarda, ou seja, não é obrigado ir à igreja nos dias da Semana Santa. Não vamos confundir o termo santo aqui. Não quer dizer que sejam dias santos de guarda. Mas, para vivermos a espiritualidade e o mistério do que está sendo celebrado, essa semana deve ser vivida por nós com uma intensidade espiritual maior. Isso quer dizer que, na realidade, a Semana Santa é uma espécie de retiro. Ou seja, claro, os nossos trabalhos continuam. A gente continua o dia a dia. Vai vir segunda-feira e você vai trabalhar. Mas é importante que o seu coração vele e esteja presente, meditando os mistérios desta última semana de Nosso Senhor, essa última semana, a semana de nossa salvação. É a semana na qual a eternidade se derrama na história. E aqui temos que entender o porquê. O Evangelho de hoje acena para esse porquê. Os chefes dos judeus, o conselho de sacerdotes e fariseus, começam a ficar desesperados e confessam qual é a sua preocupação. Eles dizem: se deixarmos que ele, Jesus, continue assim, todos crerão nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. E então Caifás profetiza. Quem é Caifás? Caifás é o sumo sacerdote, mas o nome Caifás é, curiosamente, o mesmo nome que Jesus deu a Pedro, o seu sumo sacerdote, Cefas. Sim, Caifás e Cefas são o mesmo nome. São dois sumos sacerdotes. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, infiel, que caduca, cai, passa, e o sumo sacerdote do Novo Testamento, que sim, cairá também momentaneamente, mas depois se erguerá para ser a pedra na qual Jesus edifica a sua igreja. Caifás, então, este sumo sacerdote, diz: vós nada compreendeis. Não percebeis que é melhor que um só homem morra pelo povo do que pereça a nação inteira? Eis aí a realidade. Por todo o povo é que Jesus vai morrer. Sim, por nós. Jesus morre, mas com uma intenção muito clara. Aqui, o sumo sacerdote Caifás, sem saber, pronuncia uma profecia. Ele pronuncia essas palavras num sentido, mas Deus dá a elas um outro sentido. Ele pensa, convém que esse Galileu, Jesus, morra, porque se nos livrarmos dele, será salva a nação e o templo, e os romanos não virão contra nós. Mas o significado que Deus está dando à sua palavra, e São João colhe aqui a profecia, é que realmente Jesus morrerá por todo o povo. Assim como o Cordeiro Pascal. Na saída de Israel do Egito, para que não morressem os primogênitos, morreu o Cordeiro Pascal. As portas do povo de Israel, tingidas pelo sangue do Cordeiro Pascal, foram salvação para que o anjo da morte não passasse e o povo fosse liberto. Agora, o Cordeiro de Deus, como São João anunciou lá no início do Evangelho de São João, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre. Morre para nos libertar, morre para que façamos também nós a nossa Páscoa. Da morte eterna, do inferno, do pecado, para a vida eterna, para o céu, para a caridade, para a graça. Eis aí a realidade extraordinária que nós iremos viver nesta Semana Santa, a semana da Páscoa, da passagem. Então, vamos, coragem, entremos nesse retiro. Por nós, ele vai viver esta sua Páscoa. Saiamos com ele da escravidão, do pecado e da morte, para a vida e para a graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.